que ela nem ia, que ela... Ela que desistiu da fazenda, viveu na cunhada dela e a irmã...
Vamos ver. Deu, tem tudo aí. Deu, Gilane. Deu, Vanessa. Vamos dar por início o trabalho da sessão ordinária do dia 3 de outubro de 2022. Pedimos à nossa secretária Vanessa de Oliveira que faça chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandi Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Presente.
Vereador Edilândia Morim Loureiro.
Presente.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristina de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental do senhor vereador, pedimos ao vereador Jorge Luiz Ritter Penteado que faça a leitura de um texto bíblico.
Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Após a leitura do texto bíblico, pedimos à nossa secretária Vanessa de Oliveira que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 050 de 2022. Aos 27 dias do mês de setembro do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtieri Júnior, Ildomar Xavier da Costa, Irandida Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Vanessa Lima de Oliveira, Cristina de Matos Azevedo, com a ausência justificada do vereador Nedilândia Morim Loureiro. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristina de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva, a seguir foi feita a leitura da ata ordinária número 049 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora à leitura do expediente.
Projeto de lei número 047 de 2022, regime de urgência, contratação de professor em caráter excepcional e por tempo determinado para atender interesse público vinculado à SMEC. Requerimento número 02 de 2022 do gabinete do vereador Idomar Xavier da Costa. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, que veja a viabilidade de ser realizada a detetização para controle de carrapatos nas ruas da cidade e, se possível, disponibilizar carrapaticida para a população colocar no seu pátio. Justificativa em plenário. E o Domar Xavier da Costa, vereador do Progressista. Requerimento número 03 de 2022, do gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental dessa casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, que veja a viabilidade de ser realizada a limpeza na vala da localidade do Retiro, localizada atrás da Vila do Lauro, com percurso em várias propriedades. Justificativa em plenário. Ildomar Xavier da Costa, vereador do Progressista.
Esgotado o expediente, passaremos agora à hora do dia, com a secretária.
Projeto de lei número 046 de 2022. Assunto. Autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, assistente social para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e eu ensejo em caminho a essa igreja casa litiferante mensagem justificativa ao projeto de lei ordinário número 046 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, assistente social para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando na rede de saúde mental do município. O presente projeto de lei tem por objetivo contratar assistente social para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. A ocorrência da pandemia de infecção por Covid-19, assim declarada pela OMS, trouxe uma série de imprevíveis consequências para o cotidiano em cenário global, não ou sendo diferente no município. Houve um acréscimo grave de demanda na rede de saúde mental pelo acometimento das mais diversas patologias em saúde mental, desde transtornos ansiosos leves ao aprofundado de situações de dependência química, como álcool e até mesmo entorpecentes ilícitos. Mundialmente, foi observado aumento geral de pelo menos 25% na demanda em saúde mental, principalmente no acometimento de transtornos ansiosos, depressão e transtorno ansioso e depressivo misto. Também houve aumento, no mesmo patamar, de acometimento desse tipo de patologia em crianças e adolescentes. Já presenciamos no município a ocorrência de uma série de situações, desde dificuldades nas socialização a transtornos como crise coletiva. A SMS vem trabalhando diuturnamente para atender a demanda e providenciar respostas psicossociais. Elencadas algumas das medidas adotadas, mantidas e intensivas as ações de redução dos danos. Articulações, ações nas escolas, modificados os métodos de atendimentos terapêuticos para a busca de ampliar o alcance do número de atendidos, movimentação no Conselho de Políticas sobre Drogas, a realização de educação permanente em saúde e ações voltadas aos trabalhadores de saúde, buscando fortalecer a rede municipal, aquisição de equipamentos para atendimento exclusivo e qualificado às crianças, incentivo e encaminhamento de trabalhadores à qualificação na área de atendimento infanto-juvenil. Assim, a rede de saúde mental deve manter-se guarnecida pelos profissionais competentes à atuação na área, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos de São José do Norte, considerando que houve recente afastamento por licença maternidade de uma profissional assistente social. Faz-se necessário que sua ausência seja suprida ao fim de garantir os direitos dos usuários da rede de saúde mental, bem como para que possamos garantir a manutenção de recebimentos dos recursos nessa área. Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos de mais autoestima. Cordialmente, Fabiane Zog. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente à autorização para o Poder Executivo Municipal de São José do Norte contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e tempo determinado, assistente social para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. A presente demanda trata de um processo de contratação excepcional e por tempo determinado de assistente social, como bem apontado no projeto de lei 046, visando autorização para a qual no intuito de atender as demandas de interesse público no município de São José do Norte. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a carência para o preenchimento de cargo de profissional dessa área, com disponibilidade para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Necessária se torna a contratação na forma sustentada pelo Executivo Municipal, conforme consta no projeto de lei 046 de 2022. A propósito, a lei sustenta a contratação emergencial observada no artigo 30 da Constituição Federal, porém, sempre respeitando a lei federal número 8.745 de 1993. Por fim, o projeto, tal conforme nessa casa apresentado, também está respaldado no artigo 52 da lei orgânica deste município de São José do Norte. Em face de todo o exposto, o parecer de assessoria jurídica é no sentido de que inexiste legalidade e inconstitucionalidade na contratação proposta nos termos do projeto de lei 046 de 2022, contanto sejam observadas as ressalvas legais acima mencionadas. São José do Norte, 29 de setembro de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer 048. Aos três dias do mês de outubro do ano de 2022, nas dependências do plenário José Caetano Travassos, da Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto 046, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, assistente social para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Plenário Caetano Zé Travassi, São José do Norte, 3 de outubro de 2022, presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Nedilândia Amorim Loureiro e membro Lincoln Leano Lopes Pontes. Comissão de Constituição e Justiça. Aos três dias do mês de outubro do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassi, reuniu-se Comissão Permanente de Constituição e Justiça para analisar o projeto de lei 046, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, assistência social para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Esse é o parecer. Presidente Lincoln Leano Lopes Pontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira e membro Ronei Santos da Silva.
Está em discussão e a palavra está à disposição do senhor vereador, referente ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça do projeto de lei 046/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com isso, que discordam, manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão de Constituição e Justiça do projeto de lei 046/2022. Está em discussão e a palavra à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamentos, Finanças e Tributação do projeto de lei 046/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamentos, Finanças e Tributação do projeto de lei 046/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 046/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer do projeto de lei 046/2022. Não tendo mais nada na hora do dia, temos aqui, e boto a apreciação dos colegas vereadores, aqueles que concordam com a urgência do projeto de lei 022/2022, projeto de lei 047/2022, aqueles que concordam com a urgência permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a urgência do projeto de lei 047/2022. Não havendo mais nada também na hora do dia, passemos...
Presidente, uma questão de ordem. Qual é o projeto 047? Foi lido agora? Foi lido. Tá. Tá, obrigado.
Então, explicações pessoais, o primeiro vereador inscrito é o vereador Lincoln Pontes. Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, digníssima vereadora, colaboradores da casa, assistência presencial, virtual, a comunidade de São José do Norte em especial. Bom, quero iniciar, primeiramente, dando os parabéns ao vereador Cristino, sua equipe, seus colaboradores, pela garra e determinação na campanha para deputado, agora que podemos falar, né, da sua campanha, do seu nome, mais especificamente do seu pleito, que participou. Infelizmente não obteve êxito, mas às vezes o êxito não está apenas na vitória, mas está na caminhada que foi feita, né? Passando de casa em casa, né? Mantendo respeito com os vereadores, ou melhor, com os candidatos, cabos eleitorais e também com os eleitores. E digo ao vereador Cristino, o sonho ele não pode se apagar. A gente muitas vezes, né, põe datas nas nossas conquistas, nos nossos sonhos, mas quem sabe o tempo, né, é Deus. O tempo é de Deus e também o sim ou não também pertence a Deus. Se irá acontecer ou se não irá acontecer, e se for para acontecer, que seja para o bem, o bem da sua família, e que seja um mandato, né, se vier algum dia, para o bem comum, principalmente da nossa cidade. Parabenizar a todos os colegas aí que lutaram, né, por seus candidatos. Obviamente, o candidato da casa aqui era o vereador Cristino, né, mas todos aqui tiveram candidatos. Parabéns a todos aí pela batalha, pela luta. Foi em São José do Norte, aos meus olhos, pelo menos, uma campanha eleitoral bem, bem tranquila, bem pacífica, né? Pelo menos da minha parte, da minha equipe, a gente percebeu e concedeu isso, né, aos demais candidatos, partidos, agremiações partidárias, enfim. Queria salientar também e mandar, mesmo que não estejam nos ouvindo, mas eu queria mandar uma saudação, um abraço especial ao Rogério Gomes, de Rio Grande, candidato a deputado estadual, obteve também uma expressiva votação, ao Janir, ao Juquinha, ao Lamin. São pessoas que eu tenho grande proximidade, mas também não queria deixar de ressaltar e parabenizar a votação do candidato a deputado estadual Halley, que é casado também com uma prima da minha mãe, né? Para quem não sabe, a Patrícia. E a eleição, né, do ex-prefeito de Rio Grande, Alexandre Lindemeyer, a qual a gente deseja um excelente mandato, né, que seja bem iluminado no seu mandato. Foi bem reconhecido em São José do Norte. A turma abraçou a causa, como diz o vereador Luiz, né? A turma abraçou a causa. E, realmente, a gente às vezes luta pelos nossos, né? Nós temos um aglomerado de pessoas, a qual chamar de partido, e, né? Mas Rio Grande, a nossa região, elegeu um deputado federal, também elegeu o Daniel da TV, né, em Pelotas. Então, temos dois na nossa região, dois deputados federais, onde, através dos seus mandatos, muitas emendas parlamentares e políticas públicas podem ser direcionadas à nossa região, e a nossa cidade, São José do Norte, também, com certeza vai bastante demandar aos gabinetes dos deputados. Então, eu sempre faço política dessa maneira, né? Eu tenho minhas ideologias, minhas convicções, minhas escolhas, mas eu desejo a todos sempre uma boa eleição e sempre, quando eleitos, um excelente mandato iluminado, independente de cores partidárias, porque o êxito de um deputado federal, de um deputado estadual, de um prefeito, de um vereador, ele se reflete na comunidade, né? Não se reflete no candidato em si. Vai refletir no candidato lá num outro pleito. Mas, durante o mandato, durante os 4 anos, é a sociedade que vai, né, de uma maneira ou outra, sentir os efeitos deste mandato. Então, quero agradecer também, agora trazendo um pouquinho para a nossa campanha que nós fizemos, agradecer a minha família, minha equipe, meus assessores, as pessoas que foram contratadas também pela gente para trabalhar, né, por toda a batalha, pelo deputado reeleito Pedro Pereira, pelo 5º mandato, e o deputado federal Lucas Redecker, reeleito pelo 2º mandato federal, ele que já foi deputado estadual por 2 vezes, e a gente se orgulha da caminhada. É fato que a gente até esperava também um pouco mais de votos, mas este é o jogo da democracia. A gente pede, não impõe. A gente passa de casa em casa levando a nossa verdade, levando as conquistas que a gente obteve através dos mandatos dos deputados, né? E o currículo de cada um, também o nosso junto, né? Os porquês que a gente está fazendo campanha para A e B, mas a decisão é do povo, mas a gente se alegra. A gente se alegra, tinha candidaturas locais na cidade, foi uma campanha atípica, bem, bem diferente das outras, né? Que na outra campanha para deputado mesmo, nós tínhamos o vereador Cristino apenas da cidade, nesta já tinham, né, federais, tinha mais candidatos a estadual. Então, fica, né, aquela questão do bairrismo, né, do votar em pessoas da cidade. E não discordo de maneira nenhuma, mas meus candidatos não eram daqui, de São José do Norte, enfim, mas tenho certeza que vão seguir nos atendendo, atendendo as demandas de São José do Norte. Quero parabenizar também a equipe do vereador Nedinho, né, pela votação obtida aí ao seu deputado federal, Márcio Biolk, mais um deputado federal de ponta, que tem uma assessoria muito profissional, muito solícita. Eu que já fui com o vereador Nedinho por 3 ou 4 vezes a Porto Alegre, sempre fomos, né, ajudados pela assessoria do deputado Márcio Biolk. Isso só vem a somar para essa casa, consequentemente para a sociedade nortense. Então, isso nos alegra bastante. Teve a reeleição também do Afonso Mota, teve a reeleição também do vereador, o deputado federal Pedro Westphalen. Então, Pompeu de Matos também, né? Vereador o deputado do vereador Cristino e do vereador Irandi, federal. Isso acaba recheando o parlamento nortense, recheando a nossa sociedade de possibilidades em Brasília, que é onde moram as maiores decisões que refletem na sociedade nortense e de demais cidades do nosso país. Então, parabéns a todos e, como eu falei, um excelente mandato. Teremos segundos turnos aí, né, para estadual e federal. Enfim, vão ser decididas, vai ser decidido os 4 anos, né, futuros da nossa nação e do nosso estado nos próximos dias, né? Então, a partir de agora começam as alianças, né, para a busca do voto, é normal. E então era mais ou menos isso que a gente tinha de demanda para hoje, para deixar um abraço à sociedade nortense. E eu quero dizer a todos que acreditaram, o deputado Lucas Redecker, federal, e o deputado Pedro Pereira, meu muito obrigado, né? E podem ter certeza que seguirão atendendo as nossas demandas, atendendo a gente sempre, sempre, sempre. Inclusive hoje pela manhã, às 9 horas da manhã, antes de dar bom dia, já estava enviando uma demanda ao gabinete do Pedro, que é uma demanda da Polícia Militar de São José do Norte. Né? Já foi reflexo de eleitor que votou na gente, já veio com demanda, então a gente fica, né, feliz, porque já é demandado e já enviou, ele que já tem um mandato em curso, né? Vai novamente assumir o quinto mandato lá em 1º de fevereiro, que é onde inicia, né, o mandato do deputado. E a gente já começou a demandar os nossos deputados. Então, é mais ou menos isso. Quero mandar um abraço a todos e dizer que na noite de amanhã a gente estará aqui novamente, nosso gabinete está à disposição. Estamos aí retomando, né, a aceleração do nosso trabalho aqui na casa, que nunca parou, mas com certeza nosso tempo foi muito tomado por passar de casa em casa, de localidade em localidade, mas também pode ter certeza que o nosso caderninho, o nosso WhatsApp veio lotado de demanda. Até os nossos colegas aqui, os meus colegas, possivelmente devem estar com bastante demandas oriundas da campanha eleitoral que a gente se dispôs a fazer aos nossos deputados, porque foi conversa olho no olho, né? Botamos o peito na água, né? Muita gente conversou com a gente pôde se aproximar de muitos eleitores nortenses, de muitos munícipes, né? Então, tenho certeza que muitas demandas vão vir oriundas da campanha eleitoral, e a gente vai, a partir de agora, até dezembro, encher a ordem do dia e expediente para a secretária Vanessa poder ler e a gente apreciar os trabalhos nossos e dos nossos colegas. Então, uma boa noite a todos, até a noite de amanhã. Muito obrigado. e até amanhã.
Senhor presidente, uma questão de ordem, senhor presidente. Eu pediria a permissão à Vossa Excelência e aos colegas que eu vou me retirar, que eu estou ruim da garganta, estou com dificuldade de falar. Então, pedi para retirar, passar o meu tempo para a bancada aí, e eu vou me manifestar, fazer meus agradecimentos amanhã. Mas eu estou tossindo muito, vou me retirar da sessão.
Permitido, vereador. Senhoras e senhores, com a palavra o vereador Luiz Galtelli.
Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Uma boa noite, colegas vereadores, colega vereadora. Boa noite, assistência aqui presente. Boa noite, comunidade nortense que nos acompanha nessa noite de segunda-feira, 3 de outubro, pós-eleições gerais do país, né? A festa da democracia popular, né? Sempre defendendo, né, o processo legítimo, eleitoral. Meus cumprimentos à Justiça Eleitoral, né, pelo trabalho prestado ao povo brasileiro, né, à comunidade do nosso estado do Rio Grande do Sul, de São José do Norte, a toda essa engenharia logística que é desenvolver a eleição, né, e as forças de segurança que atuaram, né, que bom que em São José do Norte correu tudo bem, como dito pelo colega vereador Lincoln. Eu quero aqui, de antemão, né, porque está mais próximo de mim, à vista dos meus olhos, cumprimentar o colega presidente dessa casa, vereador Cristino, por ter sido o deputado, candidato a deputado estadual mais votado em São José do Norte. Né? Esse reconhecimento da comunidade nortense, a amizade, o carinho, a confiança que cativas da comunidade, não se fez maior dado o jogo truncado que foi, né? Com dois candidatos aqui do município. Mas a relação da comunidade contigo, né, se fez valer, te reconhecendo como mais votado em nosso município. Né, cumprimento também o Robinho, né, que fez uma campanha muito bonita. Né, um abraço ao Robinho, caminhou bastante, visitou localidades do interior, visitou a cidade, os bairros, caminhou, fez caravana, discursou, né, muito bom ir ao encontro do cidadão, da cidadã, e meu cumprimento de forma geral a todos os colegas, né, que caminharam com seus candidatos, e eu abro aqui agora uma fala em relação aos nossos, às nossas candidaturas, e eu trago números para a comunidade que ainda não reconheceu os números de São José do Norte. Em São José do Norte, o candidato a presidente Lula ganhou no primeiro turno, né, com 52,62% dos votos, 8.331 votos. Né, então, 52,6% dos votos, isso é muito emblemático. E o Edgar Preto, candidato a governador de estado, que não foi para o segundo turno por cerca de 2.400 votos apenas, e aí nós brincávamos, era só juntar Aragão, Bozano e a Rua Direita, e estava fechada a conta. Né? De tão pouca gente que era um quarteirão de Porto Alegre desse dia de outra forma. Mas é isso, é do processo democrático, e por um voto se muda o resultado de uma eleição. Então, quem dirá por 2.400. Eu, a minha primeira eleição para vereador, eu entrei por 4 votos de diferença desse rapaz aqui, que hoje não nos encontramos mais no mesmo partido, não seguimos sobre as mesmas ideias, né? Políticas, mas naquela circunstância esse foi o resultado das urnas. E o Edgar, né, meu candidato, eu que caminhei junto da nossa equipe, vou tratar disso, né, de cumprimentar todo o pessoal que caminhou comigo, mas fez 32,78% dos votos, 4.890 votos, cerca de apenas 300 e poucos votos, né, em torno de 300, agora não me recordo o número, a menos apenas do que o governador Eduardo Leite, apoiado pela prefeita do município, pelo governo municipal, né, pelo candidato do PSDB que tínhamos na cidade, que trouxe, né, um conjunto de informações e números, né, que, diga-se de passagem, né, são estranhos. Eu fiquei muito feliz do Edgar, né, ter feito a votação que fez em São José do Norte, dada a coerência do nosso povo, né, em relação ao conteúdo programático da candidatura do Edgar, que é um agricultor familiar. E o do Olívio, que nem se fala, né, fez 41,58% dos votos, 5.780 votos em nosso município. Né. Infelizmente, a candidatura do Olívio não foi suficiente a votação no Estado para que ele se tornasse senador, mas fez uma rica campanha e o Olívio tem um legado político e de onde passou enquanto prefeito de Porto Alegre, governador do Estado, ministro, né, deixou, traz consigo uma rica história. E eu cumprimento, por último, né, o Alexandre Lindemeyer, ex-prefeito de Rio Grande, meu amigo, acabei de falar com ele no telefone, que foi o deputado federal mais votado de São José do Norte, com 2.346 votos. E eu estou muito contente da nossa campanha, da trajetória que fizemos, das caminhadas que fizemos no interior, na cidade, com o Alexandre, e saímos com uma representatividade regional, né, local e regional, como disse o colega Lincoln, né, com o ex-prefeito Rio Grande, representando toda a região sul, metade sul do nosso estado, né, no Congresso Nacional, em Brasília. E o Zé Nunes, e aí eu me dirijo aqui, ao falar do Zé Nunes, Irandir, me dirijo a ti, tu que és presidente da colônia, pescador, amigo do Zé Nunes, trabalhasse ombro a ombro todas as políticas da pesca, né, desde quando és dirigente de classe na colônia de pescadores, junto do Zé, na construção da lei estadual, que afastou para 12 milhas, né, em todos os debates, no Fórum da Lagoa, nas reuniões do CONGAPES, né, do Conselho Gaúcho de Pesca, onde lá estivesses junto do Zé Nunes, que ele preside a frente parlamentar do setor pesqueiro na Assembleia Legislativa. Aliás, é um dos deputados estaduais mais atuantes, que preside várias frentes parlamentares, comissões da Assembleia Legislativa, e merecia muito continuar representando o povo gaúcho, em especial, para nós de São José do Norte, a comunidade pesqueira. Zé Nunes foi responsável pela criação da Câmara Setorial da Cebolicultura, na verdade, da transformação da Câmara Setorial de Horticultura em Cebolicultura, no âmbito estadual. Uma pena que, a nível de governo, não se tenha aproveitado a estrutura dessa Câmara Setorial para alavancar ainda mais a política para o nosso setor, né, de São José do Norte, da agricultura familiar, que é voltada, né, ao cultivo da cebola. Mas nós temos, né, pleiteado nas instâncias legislativas a mudança de políticas públicas, o aprimoramento delas, para favorecer as comunidades nortenses. Então, Irandi, meus cumprimentos a ti por ter abraçado essa campanha junto de nós. E o Zé Nunes fez 1.319 votos em São José do Norte, né, terceiro deputado estadual mais votado, apenas atrás do Cristino e do outro candidato que tínhamos aí. E nós não precisamos, e aqui eu vou olhar diretamente para a câmera, né, para dizer isso, do quanto me orgulha nós e a nossa equipe de trabalho, né, e aproveito para cumprimentar também, acabou de chegar aqui o William, né, estava em outro compromisso, chegou um pouquinho atrasado, que ele gosta de acompanhar as sessões plenárias. Nós não precisamos mentir, não precisamos atacar adversários ou inventar números para tentar iludir o povo. Isso me orgulha muito. E aí eu agradeço, primeiramente, a equipe que caminhou comigo nesses dias. Né, nós fizemos a minha gratidão à equipe, né, que caminhamos levantando nossos projetos e compromissos, representados por esses candidatos que eu menciono aqui hoje. Não fiz uso das explicações pessoais nas últimas semanas, em respeito a ti, eleitor, porque eu não queria ter o privilégio do microfone, né, para poder, em relação àqueles outros apoiadores de candidatos que não estão aqui. Porque nós, vereadores eleitos, temos nossos candidatos, mas tem outras lideranças políticas em nosso município que não têm o privilégio do uso do microfone para poder falar sobre, né, os parlamentares, as políticas que defendem e tal. Então, eu me eximi de fazer uso do microfone naquele momento, naqueles momentos, nas semanas passadas, e agora, com toda a liberdade, a gente pode fazer as nossas reflexões e tirar conclusões aqui. Nós fizemos uma campanha desafiadora, né, sem infraestrutura ideal. Eu, né, tem muita história engraçada em campanha, a gente passa por muita coisa, né, mas com baixo recurso, né, o meu carro estragou no meio da campanha. E aí ficou muito mais difícil trabalhar, né? Os colegas falavam aqui, antes da sessão iniciar, que fizeram campanha pedindo carona, né, em eleições anteriores. O colega Rony, eu acho que falou que pediu carona para poder caminhar ao município. Nosso município é muito extenso, né, sem um veículo adequado, dependendo da condição climática, não se anda em muitos lugares. Né? Se não tiver um veículo tracionado, com condição de chuva, ainda bem que o clima, de certa forma, ajudou. E nós podemos chegar em cada canto do nosso rincão, né? Das nossas restingas nortenses, né? Desse terreno que eu fiz um poema na minha campanha de 2020, né? Até não me recordo na íntegra dele, mas eu falava de um terreno embrenhado em campo, banhado, duna, mar, laguna e capão, né? Dessa característica mesmo do nosso território, né? Que alguns desconhecem e talvez nem saibam, mas São José do Norte não é uma península, né? Geograficamente falando. E minha gratidão, né, por fim, a cada cidadão, a cada cidadã que encontrei ao longo desses 45 dias de campanha, né, pela atenção, pelo carinho de vocês, né, que isso me conforta muito na relação humana, porque a gente faz política não é para buscar ter poder, não é para buscar ter status, é para buscar representar as vontades, as necessidades do nosso povo, as demandas, ouvir o sofrimento de cada um e cada uma de vocês em relação a essa dificuldade enorme que a gente está vivenciando na saúde pública, na renda, os aposentados e aposentadas que estão com o salário achatado e o custo de vida está sacrificando muito, né? Principalmente as famílias mais pobres, mais necessitadas, que o dinheiro não chega. Nós fazemos, e falo por mim, mas falo pelo Partido dos Trabalhadores, falo enquanto presidente do Diretório Municipal, como líder aqui na bancada do Partido dos Trabalhadores, né, que nós saímos fortalecidos dessa eleição. Né, e adiante nós seguimos firmes, lutando junto da comunidade em todas as causas que a comunidade nos desafia e nos apresenta, e de forma muito séria, muito convicta, a gente vai buscar a representação sem iludir ninguém. Né, sem vender facilidades, mas buscando trabalho e caminhos para viabilizar as conquistas que são necessárias, seja para a infraestrutura, mas seja para aquilo que é mais necessário e vital, né, para a saúde pública, para a geração de emprego e renda, para uma educação melhor. Nós que estamos votando projetos emergenciais aqui, né, e a gente tem visto, quando conversa com pais e mães, eu sou pai de aluno da rede municipal, a gente vê o quanto está precarizada a educação também. Então, a precarização ela é sistêmica. O teto de gastos lá do Congresso Federal, a PEC 95, né, essas medidas todas, o orçamento secreto, que para o ano que vem está condicionando um orçamento com cortes exorbitantes nas políticas públicas básicas necessárias para o povo brasileiro, nós estamos fazendo resistência. E a gente vem tapando buraco, muitas vezes, do SUS, que está recebendo menos investimento, com emenda parlamentar. E é uma realidade de cada um de nós aqui dessa casa, que com os nossos deputados a gente acaba trazendo recursos para a saúde, porque estão destruindo o SUS, né, lá em cima, a nível estadual e a nível federal. Então eu encerro nessa noite de hoje a minha fala, né, mais uma vez reiterando a minha gratidão à comunidade nortense, né, por esses 45 dias que me deixam ainda mais convictos da necessidade de continuarmos lutando e caminhando em favor das demandas da nossa comunidade. Uma boa noite a todos e a todas. Amanhã a gente vai discorrer mais sobre também a eleição, é claro, porque é pauta do dia, da semana, do mês. Estamos em segundo turno, né? Não vou entrar nos meandros da disputa que segue para o segundo turno, porque aí estaremos falando aqui de candidatos também e dando a nossa intenção de voto. Né? Não vamos respeitar essa condição, né? Mas estou muito, muito convicto que a gente vai conseguir representar cada vez melhor a nossa comunidade a partir dos resultados que obtivemos no dia de ontem. Festa da democracia, viva a democracia brasileira.
Uma palavra, vereador, situação pessoais, Nedilane Amorim Loureiro.
Primeiro, quero dar uma boa noite aos senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina e pela Life. E vamos, né, começar pelos agradecimentos da nossa comunidade por ter nos apoiado, e nós conseguimos eleger um dos nossos dois deputados, Márcio Bial, que eu tive com ele hoje em Porto Alegre, muito faceiro, parece até que ele tinha feito 5 mil votos aqui em São José do Norte, e ele ficou faceiro porque eu disse para ele que nós, 500 votos, nós íamos trabalhar para fazer 500 votos. Ultrapassemos, porque tem uma equipe qualificada que se dedicou, e eu não posso deixar de não agradecer ao Inácio, ao Suedi, ao Alexandre, à Amanda, a Chayane e mais aqueles 5 que nós tínhamos que distribuir a propaganda. Fizemos uma campanha limpa, sem agredir ninguém. Nós, até quando passava por outro pessoal, nós até desviava para não ter confusão. Então, isso nos gratifica, isso nos traz alegria. Fomos em cada lar bem recebido, fomos atenciosos com as pessoas e as pessoas atenciosas com nós. Isso que é importante. Fizemos uma confraternização depois que fechou a votação com a nossa equipe e dizer que satisfação fazer política dessa maneira. Acho que aqui tem que dar os parabéns para o ex-prefeito Lindemaia, que se elegeu, é uma representação aqui da Zona Sul e de São José do Norte. Vamos esperar que venham os retornos para São José do Norte. É isso que nós queremos. Quero também dizer que quem perdeu não foi o Janir, foi a comunidade de Rio Grande e São José do Norte, que podia ter elegido o ex-prefeito Janir, ex-deputado, a deputado estadual. Quem perde é a nossa comunidade. Então, também, já que aqui o nosso candidato a governador ganhou, aqui em São José do Norte, o Eduardo Leite, que o colega vereador Luiz disse que era apoiado pela prefeita, se fosse apoiado, poderia ser voto da prefeita. Mas se a prefeita saísse para fazer campanha, aí ia jorrar de voto, porque a realidade é essa aí. A prefeita não se manifestou e não fez campanha política. Campanha política nós fizemos. E a prefeita tem a certeza, com a simpatia dela e a competência dela e a liderança dela, ia sim fazer muito voto para o nosso governador. Mas ela não estava no pleito, apoia, mas não estava. Agora vamos voltar para as pautas de São José do Norte, que é que me interessa. Política já passou. Hoje saímos aqui de São José do Norte, 4 horas da madrugada, levemos a Samanta, a guriazinha que está fazendo um tratamento, já ficou hospitalizada no Hospital da Criança, já coloquei a sua mãe e a sua tia aonde ficaram, bem confortada, sem pagar nada. É isso que nós fizemos no nosso trabalho. Levemos também o esposo da Rejane, Rejane Moda, ali da Veneza, irmão do rapaz do mercado, o Bruno, ali, que, infelizmente, perdeu um dedo por incompetência de um médico de Rio Grande. Mas já ficou lá hospitalizado, vai ser operado amanhã. Isto que nos gratifica, isso nos dá vontade de cada vez trabalhar para a nossa comunidade. E quero também agradecer aqui ao secretário da Saúde. No caso da menina Samanta, foi muito ágil, conseguiu a consulta para nós colocar ela no Hospital da Criança, que não é fácil, é difícil, mas o secretário, com a competência e o bom senso que teve, conseguiu colocar a menina lá. E que bom que já vai começar o seu tratamento, e é isso que nós queremos. E amanhã nós estaremos de novo na estrada. Vamos até Bagé, porque a nossa rotina é esta, é trabalhar para a comunidade e na área que eu me elegi, é a área que eu defendo, é a saúde, é que a gente quer ver melhorar. Quem sabe vem depois da eleição para presidente, quem ganhar, invista mais na saúde, invista mais na assistência social, que é isso que o nosso povo está precisando. Que não metam a mão de novo, que se elejam, mas façam pelo povo. Traga os recursos para a comunidade, para a cidade e para a área da saúde, que é grande importância para o nosso município e para o Brasil todo, porque as dificuldades cada vez ficam pior, cada vez menos dinheiro para investir na saúde, investir em qualidade. Então, isso que nós pedimos a esses que ganhar a eleição, seja quem for que ganhar, que invista na área da saúde. E nós estamos aqui à disposição da nossa comunidade, trabalhando aqui no nosso gabinete e no nosso escritório político. E falar mais do deputado Bialchi. Deputado Bialchi, hoje, na conversa que eu tive, ainda almocei com ele, economizei, não precisei tirar do bolso, me pagou o almoço, e nós conversando, e ele dizendo: Nedinho, eu tenho um compromisso contigo. Eu disse: não, tu tem um compromisso com São José do Norte, não comigo. Eu quero que tu traga recurso para São José do Norte. Isto é que vai me gratificar. Isto é que vai trazer o bem-estar das pessoas para aquilo que nós nos propomos a fazer. E ele já me disse de saída: Nedinho, tu pode contar com mais 350 mil que eu estarei mandando ainda neste mandato. E isso eu fiquei todo bobo. Parecia que eu tinha tirado na loteria. Mas quem vai ganhar é São José do Norte. É por isso que eu gosto de trabalhar para deputado que ninguém trabalhou. Porque se os votos aparecer, vai ser mérito teu. Tu conseguiu aqueles votos. Não tem ninguém mais fazendo campanha. É muito fácil a gente fazer campanha, como foi para o Janir, todo mundo trabalhando, e botemos muito pouco voto. Mostra que eu, a minha equipe trabalhou bem, não sei as outras equipes. Nós trabalhamos bem, fomos atrás do voto. Mas para nós foi vergonhoso, para nós do MDB foi vergonhoso. Porque nós botar com o Janir 1.000 e poucos votos, o MDB do tamanho que é, as pessoas não estão se envolvendo com a política, muito pouca gente se envolvendo com a política. Eu acho que nós do PMDB temos sim que se fortalecer. Nós temos que sentar, conversar e levantar a bandeira do partido. Não adianta vir para cá e falar, ou ir para ali e falar nas esquinas, eu sou PMDB. PMDB tem que mostrar se é PMDB, tem que levantar a bandeira, como fez esse tempo todo a dona querida e a mãe do Altemir, que eu não me lembro o nome dela agora. Essas militaram no MDB, essas pessoas levantam a bandeira do MDB. E nós, que somos jovens, que queremos que o MDB cresça, e temos, sim, pretensão de dar um voo maior. E, para dar um voo maior, nós temos que estar com um partido unido, um partido que quer chegar ao poder e quer aquilo que todo mundo quer. Senão, não adianta. Se um quer para lá, outro para cá, nós não vamos chegar a nada. Então, eu me sinto envergonhado pela votação que o MDB fez para o Janir Branco. Não é cabível. Um jovem competente, foi prefeito, foi deputado estadual, e, infelizmente, o povo não quis. E é difícil hoje fazer política. A gente sabe, são muitos candidatos, cada um tem o seu candidato, cada um quer buscar o voto. Mas nós temos a certeza, Suedi, que nós fomos buscar o voto sem criticar ninguém, sem agredir ninguém, e não mentimos para ninguém. Falemos com o nosso deputado São e que iam fazer se eleito fosse. Nós chegávamos na casa e tinha o voto do vereador Cristino, nós nem falávamos nada. Isso foi a orientação que eu dei para a minha equipe. E quando for do Cristino, que deixe, porque é um voto merecedor. Acho até que o vereador Cristino foi muito pouco votado aqui em São José do Norte. Teria que ter muito mais, porque o Cristino ganhou a eleição aqui em São José do Norte, mas não saiu satisfeito. Porque gente que é filho daqui, voltou para São José do Norte, nunca fez nada para São José do Norte, só diz que trouxe isso e trouxe aquilo. E eu digo ainda que é o Anu que quer botar o ovo no ninho dos outros. Agora, o vereador Cristino não, trabalha pela sua comunidade, trabalha o dia a dia e contribuiu muito para São José do Norte. O vereador Cristino trouxe muitas emendas para São José do Norte, como também
fico indignado porque esse jovem que concorreu a deputado federal, o Robinho, que fez uma campanha muito bonita, uma campanha que, olha, que muita gente não esperava que ele fizesse, e não foi bem votado. Teria que ser o candidato federal mais votado de São José do Norte, porque é filho daqui, porque tem a sua raiz ali no Cocuruto, e todo mundo conhece o Robinho, e não foi bem votado. Aí a comunidade depois quer cobrar dos políticos. Não pode cobrar dos políticos. Não pode. Para cobrar, tu tem que dar o retorno. Eu sempre digo, e aqui não tenho medo de falar as coisas. Ah, que vai perder voto. E se perder? Ao menos vou falar a verdade. Agora, a população tem que saber, a comunidade São José do Norte. Vem mais eleições por aí, vamos pensar bem. Pensando bem, direitinho, para nós não errar na escolha. Nós temos duas escolhas agora. Temos a escolha para governador e temos para presidente. Então, vamos refletir, vamos ver, vamos parar e pensar qual é que será o melhor para conduzir o país. Isto nós temos que estar cientes. E nós temos que mostrar isso aí para a comunidade. Quero também agradecer a cada voto que nós tivemos, as pessoas que passavam no nosso WhatsApp e diziam, Nedim, está confirmado. Isto nos enche de alegria. Isso nos mostra que nós estamos fazendo o trabalho certo, temos indo pela estrada certa. E eu sempre digo, não maltrate ninguém. Se não tiver condições de fazer aquilo que as pessoas pedem, fale a verdade. Que vai ficar brabo na hora, mas depois ela vai dizer assim, eles não me enganaram, não tinha condições. Não adianta eu dizer assim, que vou resolver o problema de todo mundo. Não se resolve. Então, eu uso da sinceridade, eu uso da honestidade. Quer ficar brabo comigo? Fica na hora, mas depois vai me dar razão. Nós temos, sim, que prometer aquilo que nós podemos fazer, aquilo que tiver ao nosso alcance. E isto é que nós vamos fazer e preservemos muito esse lado. Mas já temos trabalhando a todo vapor, porque já temos pensando na nova eleição, eleição 2024. Não vem dizer que tem algum que não está pensando. Nós, eu, Nedinha, minha equipe, nós já temos pensando na eleição 2024. E vamos, a partir do ano que vem, iremos sair toda a tarde. Iremos visitar cada localidade para as pessoas não dizer que a gente só aparece na hora da eleição. Isso não queremos ouvir. Vamos às comunidades, vamos conversar, vamos ver as dificuldades que tem a cidade, vamos buscar melhoria. Já conversei com a prefeita, disse para ela, ela disse, ah, tu estava indignado. Estou indignado, porque aquilo não é resposta. E ela disse, Nedinho, não te preocupa, que nós iremos recuperar a presidente Vaga, iremos recuperar a borracheira e muito mais que nós temos que fazer. Tem a Rua do Liberal, tem a subida lá da gruta que nós caminhamos e vimos que tem que ajeitar aquela rua, tem que botar uns canos na Rua da Gruta que furou. E isso, a gente, na caminhada de cada dia, nós temos tudo anotado e nós vamos começar a fazer os requerimentos e mostrar para as pessoas que nós temos preocupado com São José do Norte. Iremos, aquelas pessoas que nos pedir, iremos botar o requerimento e iremos levar o pedido do requerimento para entregar para as pessoas. Lá no Ferrari tem uma carreira de cano e não faz nada aquela carreira de cano. E nós iremos conversar com a prefeita o porquê que tem aquela carreira de cano, se tem aquela carreira de cano que nós podemos emendar na presidente Vargas, que levemos os canos ali no bairro Ferrari, para dar condições àquelas pessoas, porque nos cobraram na eleição, nos cobraram nas caminhadas, e diziam assim, o que tem contra o Ferrari, Neitinho? Por quê? Por que eles degridem tanto o bairro Ferrari? Ali tem gente boa, tem gente honesta, trabalhadora, que vai buscar o seu sustento dia a dia, e nós iremos brigar pelaquela comunidade. é uma prioridade do meu mandato e já comecemos. A prioridade do meu mandato é todo o município de São José Norte, mas hoje eu tiro algumas áreas que eu vou trabalhar mais, umas áreas que eu irei me dedicar mais, porque o que diz a política é fazer o bem-estar das pessoas, e nós queremos fazer o bem-estar das pessoas. O meu muito obrigado, uma boa noite a todos, e o meu agradecimento, a minha gratidão a esses 575 votos que nós colocamos para o Márcio Bialchi, que não tinha nenhum voto em São José do Norte. E nós conseguimos, através da nossa equipe de trabalho, através de cada um que nos ajudou, que é isso importante, ninguém faz nada sozinho. Eu não sou ninguém sem o Suedi, sem o Inácio, sem o Xande, sem a Amanda, sem a Chayane. Esta é a nossa equipe. E a equipe, quando erra, erra todos. Quando acerta, acerta todos. E eu não sou o pai da criança. O pai da criança é que nós fizemos para a nossa comunidade e iremos fazer muito mais. O meu muito obrigado, uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.
Explicações pessoais, uma palavra, vereador Ronen Carteiro.
Muito Carteiro, obrigado, Ronen, senhor presidente.
Até o Ronen Carteiro, nosso amigo. Mas é carteiro também, né?
Somos carteiros, sim. Estamos vereador, mas somos carteiros. Então, muito obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Vanessa. Colegas e assistência que nos honra com a sua presença. Bom, primeiramente quero parabenizar, né, ao vereador Cristino, ao Cris Lemos, ao Leitão, ao Tony e também ao Robinho, que foram os 5 candidatos que tiveram a coragem, né, tiveram a coragem, a vontade de representar e botar o seu nome para a disputa do pleito. Agora, tanto para deputado estadual quanto para federal. E isso não é para qualquer um, né? Isso são pessoas que querem fazer o bem e querem o melhor para a comunidade. Então, independentemente de os 5 não conseguiram a eleição, mas ficam os meus parabéns, o agradecimento e também o meu respeito para cada um deles, né? Quero parabenizar, né, ao Alexandre Lindemeyer e ao Daniel, que foram da região sul os eleitos dessa vez, né? Infelizmente, não conseguimos mais cadeiras para a região sul, mas eu creio que eles vão representar bem a nossa região. Esperamos, assim, que a gente tenha um bom retorno deles, né? Bom, vamos começar parabenizando e falando do meu amigo Jonas Costa, que com a sua perseverança, a busca, ele fez uma semana de trânsito divulgando, ensinando as crianças, um evento muito bonito que o pessoal ficou, que encheu os olhos. Então, a Secretaria de Trânsito está de parabéns. Eu quero deixar o agradecimento ao Jonas pela busca, pela vontade de fazer, e realizou um grande evento. Então, espero que o ano que vem se repita, e que tu não pare, não canse e busca os teus objetivos, Jonas. Parabéns aí pelo todo o teu empenho, né, bem como da Guarda Municipal, que participou com eles nessa semana de trânsito. Eu quero agradecer à prefeita Fabiane Zogbi, que depois da gente ter reclamado bastante, né, como sempre, ela vai trocar a linha de cano de esgoto lá no Carlos Santos, que estava dando problema perto do colégio, do entorno lá, que sempre é feito remendos e aí, quando chove, esburaca de novo. Então, os canos já estão lá, mais de 100 canos, e a gente espera que, dessa vez, a obra fique a contento, que possa não ocorrer mais, né, danos no pavimento e também na casa das pessoas, que, quando entope o esgoto, fatalmente prejudica o pessoal que fica lá com o seu esgoto entupido. Também, mais um agradecimento pelo pronto atendimento do Jonas. Eu entrei em contato com ele a pedido dos taxistas. Então, para os meus amigos taxistas, esse final de semana já provavelmente consigamos colocar a placa na beira da praia ali, para que aos finais de semana esteja um ponto específico de táxi para vocês não ficarem naquele emaranhado de carros, para que ali esteja um que tenha fluência o trânsito no entorno dos bares ali, onde eles ficam retirando o seu público e conseguem fazer várias corridas ali, recheando o sustento deles, né? Então, o pessoal dos taxistas já está em andamento para ter um ponto de táxi ali no, onde era a antiga bomba de abastecimento do posto Duda. Tá bom, pessoal? E muito obrigado por ter nos procurado aí para essa demanda. Também quero falar que a gente está, há um tempo atrás, entrou com um projeto aqui de expansão de entrega de Correios e chegou a resposta dos Correios e eu fui procurado lá pela gerência dos Correios até para fazer o levantamento e, pelo que eu pude ver, no primeiro momento será provavelmente os locais que vão receber a expansão nesse primeiro momento será o Bolo Doce, as pontas da rua do Guarida, lá que cresceram para o lado do ginásio de esportes, o fim da Rua da Barca e a Rua do Canastrinho, a Rua 11 e a Rua 12. Também a praia, né, os setores da praia que estiverem com os logradouros e a numeração regular, e a passada do quem vai para a Barra, que é a estrada da Barra do Farol, ali com o Curuto, Pontal e África. Isso, os locais que já tiverem a numeração regular, que a gente vem pedindo há tempo já isso aqui. Então, o Correio acenou com a possibilidade desses locais, em primeiro momento, receberem a expansão. Os outros locais vão ficar para a próxima vez, a gente vai pedir de novo. Mas esses locais que eu falei, que procurem já regular a numeração, porque até o final do ano vai passar uma equipe técnica para verificar se realmente está, para a gente poder incluir no serviço de Correios esses locais aí, que é uma demanda já há bastante tempo pedida pela comunidade, e é um direito de vocês, e a gente está tentando simplesmente fazer o nosso trabalho, que é garantir o direito da comunidade. Então, essa é uma demanda que a gente, graças a Deus, está conseguindo tirar do papel. Também quero agradecer a Secretaria da Educação pela parceria aí e dizer que já vai sair a primeira prova agora no final do mês, do NEJA. E assim que ela confirmar o horário e a data certa, a gente já vai estar passando aqui, até na internet. E dizer que as inscrições continuam abertas para quem não fez ainda, o fundamental e o ensino médio, e que queiram fazer uma prova para tentar eliminar e ter esse diploma para a gente, para qualificar o seu para qualificar o ensino, Então, continua aberta. Mesmo que a primeira turma já esteja fechando, vai continuar estando aberta e vai sair muito mais turma, se Deus quiser, e vamos estar sempre à disposição. Segundo a secretária, a demanda está muito boa e ela está se surpreendendo. Então, parabéns para a Secretaria da Educação, obrigado pela parceria, e a gente espera que tenha muito mais turmas. Tive uma reclamação também a respeito dos horários de ônibus do interior. Diz que cada vez está diminuindo mais e o pessoal precisa que aumente. Então, eu vou procurar o pessoal lá da secretaria para saber o que a gente tem que fazer. Porque, segundo o pessoal, tem dias que nem tem. Tem dias que nem tem, vereador Hildo. O pessoal tem o direito de ir e vir, isso é segurado na Constituição. E quem não tem carro não é obrigado a ter veículo. Então, o Executivo vai ter que ver isso aí. Então, não está sendo cumprida uma lei. Então, a gente vai ter que começar a ver esse sistema do transporte coletivo que está precário. Com poucos horários, o pessoal tem me cobrado muito. Também quero... Eu tive hoje, na obra, atrás do ginásio, uma obra que está saindo lá para fazer uma sala de cursos, que já passou da cinta, rapaz me disse que acha que até o final do mês eles conseguem botar o telhado, aí para o mês de novembro já é capaz de entregar. É um espaço importante, né? A revitalização da área do ginásio, que já foi até ameaçada a ser derrubada. Hoje ele funciona a pleno vapor na área do esporte e também vai servir para fazer curso pessoal. Então, quer dizer que a nossa luta tem valor, a gente está aqui é para isso, e no que a gente acredita, a gente tem que dar cara a tapa e tem que brigar. Então, quero parabenizar o pessoal que está fazendo a obra lá, o executivo que está dando todas as condições, e nós estamos atentos aqui para que saia o mais breve possível a conclusão daquela obra. Agora, eu quero falar de uma coisa que não é muito boa, pelo menos para mim, né? Mas para alguém deve ser. Hoje eu recebi mais uma notificação, a quinta denúncia contra mim, né? Através do jurídico. Tem pessoa que está gostando bastante de mim. Então, eu quero dizer que a gente já respondeu, né? As outras quatro foram arquivadas e vocês têm mais 2 anos e 2 meses para tentar. E vão tentando. E vão ter que me engolir aqui dentro, né? Infelizmente, vocês não estão conseguindo. Então, a quinta denúncia, e eu vou dizer que eu não vou parar de trabalhar e nem desbravejar aqui nunca. Pode vir para cima, que nós estamos bem atentos. Tá bom? É uma coisa que não me agrada, mas que eu também não vou me calar em momento nenhum para ninguém. Vou ocupar todos os espaços que eu tiver que ocupar, que o meu cargo der direito. Tanto aqui, quanto em comissões, quanto lá no Correio, aonde eu tiver que ir. Então, é um recado para quem está fazendo isso daí, que já é 5. Não tem problema nenhum. Nós estamos aí para isso, tá bom? Quero também agradecer a minha equipe que fez a campanha comigo aí e parabenizar todo mundo que participou. Quem ganha é a democracia, o povo escolheu, se escolheu certo ou escolheu errado, a gente vai ver depois. Né? Eu acho que tem que ter um processo democrático e dizer que aqui na cidade foi bem pacífica, eu gostei muito da minha primeira campanha, né, pra, pedindo voto para estadual e para federal. Foi muito bom, a gente... Obviamente que nós queríamos colocar mais voto para os nossos candidatos, mas, como eu disse, é democracia, a gente não tem que reclamar da democracia, a gente tem que reclamar quando não tem democracia. Então, parabenizar a todos, e viva a democracia, e viva aos eleitos, e parabéns a todos que participaram. Muito obrigado, senhor presidente, e até a próxima.
A explicação pessoal para o vereador Cristino de Matos Azevedo.
Ele também usou a tribuna na noite de hoje.
Eu?
Presidente de exercício, vereador Nedilande, os colegas vereadores aqui presentes, a vereadora Vanessa, na noite de hoje, depois de 45 dias, né, que eu não usei da palavra em expressões pessoais, né? Estava em campanha, era um dos candidatos a deputado estadual, né, nessa eleição, e no qual eu me retirava da... Dizia para a comunidade que, quando eu me retirava da casa, deixava os trabalhos da casa para o meu vice-presidente, o vereador Nedilande, para que eu não tenha... Em câmaras de vereadores de outros municípios, que nem Rio Grande, nem usava a transmissão da sessão, porque lá tinha muitos candidatos, né, não usava. E aqui, como tinha só eu, que era o único candidato aqui dessa casa que estava concorrendo, mas eu procurava me retirar para que não houvesse problema, né, na campanha. Então, mas na noite de hoje eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por tudo, né, que temos que. E ele que nos fortalece, nos governa, né? E eu sempre disse, se for da vontade de Deus, né, nós podemos chegar ao nosso objetivo, se não for, porque o melhor é, não, é nós não chegarmos. Então, e nós que, pela terceira vez que concorremos a deputado estadual, né, e no qual, nessa eleição, eu quero agradecer a todos, que, a minha equipe que trabalhou comigo, né, principalmente ao povo de São José do Norte, as pessoas, né, que andemos por todos os lugares do município, né, pelo carinho que as pessoas têm por a gente, isso aí nos dá ânimo e vontade de sempre trabalhar na nossa comunidade, e tenho certeza que irei continuar, né, aquilo que eu posso fazer para a minha comunidade, que sempre fiz, irei sempre continuar a fazer. Agradecer aqueles que me ajudaram, a vereadora Vanessa, que me deu a palavra que estaria comigo, né, como não fazeria campanha para outro candidato, estaria comigo, quero agradecer a vereadora Vanessa por ter comigo nessa eleição. Vereador Hildo, que para mim, eu não, para estadual, não assumo compromisso com ninguém. Por tua causa também, vereador Hildo, eu lhe agradeço. Agradeço todos outros colegas vereadores que embora tinham candidato, mas quando chegava dizia, se o voto é do Cristino, tá bom, que o Cristino é da nossa terra também, agradeço também aqueles que de uma maneira ou de outra me ajudaram, né? Dizia que foi uma eleição muito difícil, e quando a gente chegava nas casas, né, a gente ouvia da comunidade, das pessoas, que essa eleição muito difícil, porque não foi que nem eu tive nas outras duas eleições, que no qual o único candidato da terra era eu. Então, ela tinha uma facilidade muito maior. Há 4 anos atrás, eu não precisava ficar na cidade. Eu saía muitas vezes, teve comunidade que eu nem lá estive. E todas as comunidades, em toda a comunidade de São José do Norte, na eleição de 2018, em todo lugar eu botei 50% dos votos. E nessa eleição, a gente via, né, ainda eu dizia que talvez hoje, por nós ter 3 candidatos, né, aqui de São José do Norte, os 3 juntos não botariam o voto que um sozinho botaria. Porque a maneira que as pessoas nos falavam, diziam, vocês não vão eleger ninguém. Porque vocês vão, um vai atrapalhar o outro, as pessoas diziam. Então, a gente via que tinha dificuldade. Mas eu agradeço por ser um dos candidatos, fui o mais votado do meu município, né? Para mim isso aí já me satisfaz. Eu tenho 3.700 votos. Talvez os 3 juntos botemos a mesma coisa que eu botei há 4 anos atrás. E nessa eleição, se tem só um, podia ser eu, podia ser outro, né? Botaria muito mais que eu tinha botado na outra. Se eu botei 50%, nessa botaria mais, talvez. Mas sempre, por ter 3 candidatos, incentivou até o eleitor de votar em outros candidatos de fora. E realmente foi. Os candidatos que vieram de outros lugares, né, votaram talvez mais de 50% aqui do nosso município dos votos. Mas nós esperamos que com certeza, se nessa eleição teve 3 candidatos a deputado estadual aqui em São José Norte e uma federal, daqui a 4 anos vai ter mais candidato. Não vai ser o vereador Cristino, que eu encerrei a minha participação como estadual. Daqui para continuação do meu trabalho, do meu como vereador, espero continuar como vereador. Ainda hoje estava lá olhando a obra da nossa Câmara nova, aquilo me incentivou para eu continuar sendo vereador. Lá foi o início lá do trabalho do vereador Penteado, que fez um fundo nessa casa para adquirir a Câmara, o vereador Neidinho, que fez o trabalho lá para que iniciasse o trabalho.
Permite uma parte, vereador?
Ainda mais um tempinho depois.
Não, só para lhe dizer que o fundo não foi aplicado lá. Fundo nós não pudemos aplicar lá. Fundo nós devolvemos para a prefeita. Só para o senhor saber, foi economia da nossa mesa diretora.
Realmente, foi isso aí, foi mais uma ideia que surgiu lá de trás, e o vereador Nedim teve a coragem de... E nós iniciamos a obra, né, Nedim? Como nessa casa, espero que até o final do nosso mandato aqui nessa casa, não, talvez na gestão do vereador, que será o Lincoln, o próximo presidente, ou o vereador Ronen, no último ano, possamos inaugurar. E eu quero participar daquela Câmara lá. como vereador, talvez até como presidente um ano, porque para mim é uma honra muito grande. Eu estou no sétimo mandato, e sétimo é uma palavra muito brava para mim, que é sete contra mentiroso, e para mim, mentira para mim, não é certo. Então, queremos chegar no oitavo mandato. Então, por isso, então, quero dizer que serei candidato a vereador novamente em 2024. E dizer, né, a nossa comunidade que tudo que a gente esperava, né, como eu sempre disse, também quero, nesse ano também quero dar os parabéns àqueles os vereadores que fizeram campanha para outros candidatos, que obteram ter o voto, que se elegeram aqui nesse município, que nem eu dizia, eu ia muito a Rio Grande e dizia aqui, que o único vereador, o único candidato a deputado estadual que teria chance de eleger era o Halle. E realmente foi verdade, sabia que o Alexandre Lindemaia, meu amigo Alexandre, e a gente tem uma consideração muito grande para o Alexandre, fico contente de saber que nós temos um deputado federal, e dar os parabéns ao vereador Luiz, que fez essa campanha aqui com o Alexandre, né, elegido o Alexandre, o Halle também, que está aqui próximo de nós, o Zé Nunes também, que fez a campanha também aqui, e foi eleito, então dar os parabéns. Os vereadores que trabalharam pelos candidatos aqui na nossa casa também, que se elegeram, esperamos, né, que nem eu falava há pouco tempo, o vereador Nedinho do Márcio Bioco. Márcio Bioco é muito meu amigo, embora nunca fiz campanha para ele, mas sempre tentei até arrumar a cabo eleitoral para ele aqui em outras eleições, que não sei, quando eu fui do PMDB, não fiz campanha para ele, e depois em outros partidos. E fiquei contente quando o Nedinho assumiu a campanha do Márcio Piol, que eu tenho certeza que ele vai colocar muitos valores de emenda para o nosso município, isso aí é importante para nós. E outros candidatos, que nem o Ronen, a Vanessa, que trabalharam para o Daniel da TV, merecia ter muito mais votos São Zé Norte, foi dos deputados que mais emenda do São Zé Norte, hein, vereadores. Márcio Piol, né? Pô, olha, o Daniel da TV, uma pessoa que merecia mais. Mas esperamos, tenho certeza que ele irá continuar a trazer emenda para o nosso município. E nós ficamos contentes de eleger o nosso deputado federal. Eu, o vereador Irendi, que trabalhamos com o deputado Pompeu de Matos, que hoje é o deputado mais votado do PDT, está eleito, o PDT elegeu o Mota também, o deputado do vereador Penteado, também que foi eleito. Com certeza, o PDT, hoje o partido é a sigla que eu pertenço hoje, né? Com dois deputados, para que possa nós cobrarmos dele para trazer bastante emenda para o nosso município. E dizer que essa campanha para mim foi difícil. Eu aonde a sigla partidária no qual eu concorri, não tive apoio de nenhum vereador dentro da região, principalmente do meu município. Aí ficou uma eleição sabendo que seria difícil. A gente não teve o apoio, muitas vezes, né, que nem teve outros, não vou dizer que o poder público ajudou o outro candidato que ficou em segundo, mas a gente via, onde colocava um jornal dizendo que tudo que tem no São José Norte, ele tinha trazido. E quando ninguém diz, quando ninguém diz o contrário, é porque é verdade, e realmente ali ele usava aquelas palavras, realmente, feita a Fabiane, que eu admiro e tenho certeza que ajudei a eleger ela como prefeita, e o trabalho que ela está fazendo hoje em São José do Norte, como eu tenho certeza que está repercutindo muito, muito na nossa comunidade, que nem sabemos que a comunidade nos diz todos os dias que nós chegamos nas casas, se ela tivesse concorrido o terceiro mandato, ela seria prefeita de novo. Então, o trabalho que ela tem feito, aí com hoje inúmeras ruas calçadas, os trabalhos feitos pelo nosso município, por todo o nosso interior, a prefeita Fabiane, mas quando ela disse que ele abria as portas para ela lá no estado, e realmente foi uma das coisas que ajudou com certeza, né? Espero que a prefeita Fabiane pode sempre contar com o meu apoio, nós ajudemos, hoje faço parte da base do governo, e eu que ajudei na eleição dela, e estarei sempre ao lado dela, porque, como eu dizia, eu sempre digo uma coisa, eu quero o melhor para o meu município. Quando eu disse para ela, antes da eleição municipal, eu dizia para ela que o meu prefeito seria o Penteado, e ela disse, mas como? Não, mas se tu for eleita de novo, eu vou ficar contente. que é sinal que alguma coisa fez pelo povo, senão ninguém se elege, ninguém bota a voto sem fazer nada para o povo. E realmente ela teve a reeleição, né? E hoje a gente sabendo que ela não vai poder mais ser candidata, porque não tem com... É só, já teve a reeleição, né? E tenho certeza que ela vai lutar para fazer o sucessor. Talvez, eu acho que talvez não seja o mesmo que ela pensava. Talvez ele até pode existir mudança nesse contexto, vereador Lincoln. Mas quero dizer que eu quero agradecer a minha comunidade, né? E dizer que ainda tinha um grupo na véspera do dia da eleição conversando, querendo, jogando, que seria o outro, seria o mais votado, não seria eu. E ainda bem que eu conseguia ser o mais votado, porque senão talvez não ia, o Chul não ia assumir a cadeira dia 1º de janeiro, ia assumir a segunda-feira, que a minha palavra é uma só. Eu disse, se eu não for o deputado estadual mais votado do meu município, segunda-feira eu renuncio ao meu cargo, entrego para o suplente. E olha, não foi muito longe. E eu, ia me chamar de louco, mas como sempre digo, que a minha palavra vale mais que a minha assinatura, eu sempre digo e continuo dizendo, né? Então, mas eu quero só agradecer à comunidade, né, pela que colocaram sempre a confiança em mim, e hoje as pessoas que me ligam, que me perguntam para mim como é que foi a eleição, eu só tenho que agradecer, né? E principalmente as pessoas que me ajudaram nessa campanha, estiveram ao meu lado, que muitas vezes, hoje, o maior crime eleitoral que aconteceu nessa campanha aí, que eu digo hoje, é o fundo partidário. Isso aí é o maior crime eleitoral. Quanto dinheiro para fazer campanha? Campanha tinha que fazer com seus recursos próprios. A primeira eleição, em 98, eu concorria, eu nem carro para andar, uma passinha na mão, ia para Rio Grande, andava de ônibus fazendo campanha. Não tinha dinheiro. E hoje, além do fundo partidário que vem muito para um e pouco para outro. Eu iniciei a minha campanha faltando quase 15 dias para a eleição, que antes, o que caiu na minha conta, não dava para pagar nem as propagandas. Eu fazia o quê? E na última hora que o partido me resolveu me mandar um pouquinho a mais. Mas o que mandou a mais para mim não dá nem a terça parte que os outros ganhavam. Então, além de tudo, ainda tem esse problema que o fundo partidário que vem para os candidatos, o partido dá mais para um, menos para outro, né? E se olhar o TRE, pode olhar o que o deputado, o candidato deputado Cristino recebeu e que os outros receberam. A diferença é muito grande. Então, fica difícil de fazer uma campanha. Eu não poderia nem sair do São José da cidade. Não tinha condições de ir para outros municípios, porque os recursos que veio para mim era pouco. Mas quero dizer que isso aí, eu acho que se, quem sabe agora, uma próxima eleição, eles possam anular, mas não sei como é isso aí, esse fundo partidário, porque eu acho que isso aí, quanto dinheiro poderia ser? Um deputado federal, 2-3 milhões, isso aí quanto ajudaria hoje para a nossa saúde, nossa educação, melhorar muitas coisas do nosso país, né? E ali dinheiro empregado e fundo partidário para fazer campanha, isso aí é lamentável. Mas eu agradeço, né, àqueles que me ajudaram, e com certeza que eu tenho, hoje eu fico com consciência tranquila e agradeço por ter sido o vereador mais, o deputado estadual mais votado do município, né? E dentro do nosso município, é o que me resta e me deixa feliz com isso aí, e me dá ânimo para continuar trabalhando na minha comunidade. Tenho certeza, sempre irei ser aquela pessoa que se absui, e sempre serei. E o que eu puder fazer para a minha comunidade, irei sempre fazer, e dizer que estamos aqui para ajudar o município, estar junto com a prefeita Fabiana, que hoje nós temos aqui na condição de presidente dessa casa, estaremos buscando sempre, junto, buscando o melhor para a nossa comunidade. Meu muito obrigado.
Em explicação, pessoal, o vereador Ildomar Costa.
Obrigado, senhor presidente, em exercício, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina. Quero iniciar a minha fala nessa noite, embora não irei alongar muito sobre as eleições passado, mas eu tenho aqui que agradecer a comunidade, as pessoas que acreditam no meu trabalho, acreditam em mim, pela votação que tivemos ao deputado Pedro, Posso dizer que, para deputado, eu fui vitorioso com 3. Federal, Pedro, foi o deputado mais votado do partido. Não foi uma votação a qual eu tinha planejado, mas tive alguns problemas que terei que resolver. E um dos problemas que eu tive, vereador presidente, foi do candidato aí que parecia que ia resolver, né, todas as questões, como diz o presidente Bolsonaro, as questões do município, né, com propostas, com recursos, até mesmo oferecido, na minha equipe, que acabou me comprometendo e me complicando, porque eu sou de palavra, e eu disse ao presidente e candidato, na época, presidente Cristino, de que não estaria trazendo nenhum candidato a deputado estadual para o município, a não ser aqueles que não quisessem votar no vereador Cristino. Sim, esses eu forçava o voto para que votasse no meu candidato estadual do partido, e que foi com 128 votos, assim ainda votado no município, sem eu pedir, a não ser quando não era voto do vereador Cristino. Perdi 3 votos para o Zé Nunes, porque dei bobeira. Eu vi a propaganda do vereador Cristino no carro do cidadão, e eu não quis pedir o voto, que era do vereador Cristino. Quando chegou na hora, o cara estava na minha frente, pediu o voto para o deputado Zé Nunes. Aí eu quase que disse, mas a fiscal estava tão perto, eu quase disse, não, vota no Cristino. Mas aí não deu. Perdi 3 votos de bobeira. No dia. Não pode, porque é por isso que eu não disse. Porque, senão, eu tinha dito. Se não está na frente do fiscal, eu tinha dito. Mas perdi 3 votos. Mas faz parte da democracia. É assim que funciona. Mas fico feliz que o vereador Cristino, e era uma das minhas preocupações em ser o mais votado município para estadual, o Pedro, né, que com muitas emendas que já alocou no município, e outras promessas tem, alocar no município, eu não consegui o objetivo, que era 500 votos. Mas eu sei o motivo, sei o porquê que aconteceu, e isso eu tenho que corrigir, né, porque não, para que não aconteça mais. Mas também fiz uma campanha, Pedro, sem um real encaminhado por ele para mim, porque a minha eleição, a minha campanha para o deputado Pedro é em cima das emendas para o município. Né? Já que ele já encaminhou bastante recursos ao município e tem promessa de mais recursos, eu trabalhei para ele com gasolina do meu bolso, andando nas comunidades, foi poucas comunidades que visitei, mas aquelas que eu visitei, com certeza foi honrado o voto ao deputado Pedro. Parabenizo, né, aos demais vereadores que elegeram seus deputados, mas fico extremamente contente que o deputado PC reelegeu, o deputado estadual Adolfo Brito se reelegeu e o vereador Cristino foi o mais votado no município. Né? É muito lamentável, né, que, em cima de uma campanha, se utiliza de falácias, de documentos de que não são seus. É como foi falado aqui anteriormente, o verdadeiro ANU. Né? Nós que conhecemos bem, o ANU gosta muito de se apousar no ninho das forneiras. Né? E isso, né, mostra que o povo não é mais bobo, que o povo tem o conhecimento do que é realmente falácia e do que é realmente, de fato, alocado no município. Tanto se viu aí na votação, se não se desprendesse de muito recurso, não ia chegar nem a 1.500 votos. Eu ainda quase que perdi um churrasco, porque eu joguei que passava de 2.500 e o meu amigo jogou que não chegava a 2.500. E eu já estava achando que não chegava mesmo. Mas foi muito recurso investido. E não é falácia nossa aqui. Isso está no site do TSE, é só ir lá e clicar, são 168 mil disponíveis. Oh, para campanha de deputado, vereador Cristina, Vossa Excelência ali, chulhando ali para
Pra... Eu vi a Vossa Excelência numa pegada com a gráfica um dia que só tinha um milzinho só para o restante da propaganda e a gráfica, né, era mais, né? Então é bom de voto, a Vossa Excelência está de parabéns mais uma vez. Né? Eu sei que não era o seu objetivo, mas isso serve como lição. E isso serve também como lição para a próxima eleição. Eu sei que tem, né, falas, meu colega vereador está aqui do lado do vereador Luiz, se prestarmos bem atenção à sua fala, aos seus objetivos, a fala do colega vereador Nedim, cada um já tem os seus objetivos, cada um tem os seus pensamentos. Isso faz parte da democracia. Né? E esperamos que a democracia prevaleça sempre, vereador Luiz. A Vossa Excelência tem uma ideologia política, eu tenho outra, né? São diferentes, mas temos que nos respeitar, porque, acima de tudo, nós lidamos com vida de pessoas. Nós estamos em cargo passageiro, mas lidamos com uma nação, nós lidamos com um município, nós lidamos com um Estado, né? Com famílias, seja rico ou pobre, nós lidamos com o amanhã de cada um, de cada cidadão. Por isso que há divergência, mas há divergência saudável, né? Que se busque cada um, com a sua opinião, no final, contemplar a melhor para os munícipes, para o nosso Estado, para o nosso país. Nós temos um país rico, um país que atravessa as diversidades, mas consegue sempre se erguer. E nós não podemos perder essa essência de garra brasileira, né? De atravessar as dificuldades. Passamos por uma pandemia onde morreu quase 700 mil pessoas. São pessoas, são vidas, né? Amigos, parentes. Né? Mas o país está se reerguendo. Nós estamos atravessando um momento difícil, principalmente na área da agricultura, por causa de uma guerra lá no outro continente. Né? Mas os reflexos estão aqui. Né? E cada cidadão, ele precisa, às vezes, analisar e avaliar os seus representantes, porque tudo vai pesar na conta do cidadão depois. Infelizmente, nós não tivemos uma eleição, né, com proposta, com objetivos de nenhum candidato à presidência. Nenhum. Não estou aqui de lado nenhum. Nenhum apresentou propostas de como recuperar a economia, de como fazer o equilíbrio das contas dos cidadãos. Né? Tivemos um debate horroroso, feio para a nação. Aquilo se espera que nunca mais aconteça, porque internamente já foi horrível, foi horroroso. Imagine externamente. Né? A visão do resto do mundo sobre o nosso país. Né? Então, eu fiquei muito triste, claro que acalorado pelos candidatos ali, mas a mediação, a maneira da emissora se postar foi muito triste, foi calamitoso, deixou, né, a coisa virar numa anarquia que ficou muito feia. Então, não é isso, né? É que a comunidade espera. E muito da comunidade, né, nas suas expressões, eles ficam numa indefinição de qual será o melhor para si. Né? Então, isso mostra também o alto número que nós tivemos de abstenção, né, de votos que não foram validados. Nós temos um país com quase 220 milhões e tivemos quantos mil votos válidos? Eu não sei se chegou a 150 mil.
Posso contribuir, pode, colega?
Pode.
Pouco mais de 30 milhões de aptos a votar não votaram.
Então, para ver a Vossa Excelência, 30 milhões. Isso é uma população muito maior que a do Uruguai, Paraguai, né, país da região aqui do nosso país. Isso é um número muito maior. Isso é preocupante. Né? Mas isso pelo o nível que foi a campanha. Então, nós esperamos que agora o segundo turno, né, tenha 20 e poucos dias. Né? Eu sei que os candidatos, as suas equipes de coordenação não estão me escutando, mas a população que possa me escutar e que possa, né, multiplicar, que nós tenhamos uma eleição menos polarizada e, sim, uma eleição de propostas, uma eleição de que acalme o mercado externo, né? Porque, infelizmente, tudo nas últimas duas semanas levou à questão de que o Brasil perdeu credibilidade porque não se viu, no primeiro turno, candidatos à altura para dar tranquilidade aos países externos. Mas vamos sair dessa seara, vamos voltar aqui à nossa base. Né? Estive na última quarta-feira junto com o Executivo, junto com a Secretaria de Saúde, a prefeito, o vice-prefeito. Estivemos lá na localidade de Visa, né, onde o Executivo, né, cumpriu com uma solicitação que foi feita através da presidência da Associação do Divisa, o Claito, né, para que nós pudéssemos usar a escola para atendimento médico, e aí tem um trabalho meu desse trabalho, deste mandato, vereador-presidente, né, que fez o trabalho por último, né, para que fosse também disponibilizado, reforçando o trabalho, né, que já havia sido encaminhado pelo Claito, para que a comunidade tivesse um local mais acolhedor, né, que pudesse dar condições melhores, tanto para o médico e também para a comunidade que ali utiliza, né, o atendimento médico quando é na localidade, feito pela unidade móvel, né, atendendo a localidade de Visa. Então, fico satisfeito. Fiquei satisfeito também com uma solicitação que foi feita lá no local para que o Executivo pudesse alocar brinquedos para as crianças numa pracinha que nós construímos há alguns anos atrás, rústica, com madeira, né, feito pela a Sabrina e outras pessoas que, na época, posso acabar aqui não recordando, mas estão todos contemplados. Né, e nós fizemos lá, juntamente com a comunidade, aquela pracinha. E hoje, né, na quarta-feira, foi solicitada a prefeitura para que desse a manutenção e colocasse alguns brinquedos. E houve um comprometimento da prefeita e da sua equipe para que isso seja realizado na comunidade Visa. Né? A comunidade Visa é uma comunidade pequena, mas com os poucos moradores que nós temos, estamos buscando estruturar, né, a igreja, o salão com churrasqueira, o clube, né, que são as duas entidades que ainda estão em atividade. O CTG nós não temos mais em atividade naquela localidade. Acabei alongando muito meu tempo, falando de política, né, mas quero, mais uma vez, vereador Cristino, parabenizar a Vossa Excelência, né, por ter tido a coragem, porque tem que se ter coragem, né, de se colocar o nome a um pleito, seja estadual, seja até municipal, mas a estadual sabe as dificuldades. Né, não podemos esquecer que o Robinho, que fez a sua campanha também, né, que é o rapaz daqui do município, o Leitão, né, o Tony da Matrix, né, eu acho que não chegou nem a fazer campanha, mas ontem apareceu, né, na lista dos candidatos e pontuando o voto, claro, pouco, mas pontuou o voto. Então, parabéns a todos. Né, e amanhã nós estaremos aqui, senhor presidente, iremos trazer aqui uma pauta, né, que está me preocupando. Lá em Bujuru, o atendimento médico lá. E essa semana que me foi relatado que terá atendimento médico só quarta-feira, a partir de quarta-feira. Então, amanhã eu irei trazer, eu vou buscar algumas informações mais para que nós possamos trazer corretamente aqui para esta casa. Obrigado a todos. Né? Mais uma vez, agradecer aos nossos munícipes pela colaboração e parceria que nos tem conosco neste pleito que passou. Obrigado.
Uma palavra, expressão pessoal, vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar nobres vereadores, né? Nossa vereadora Vanessa, os colegas que nos assistem aqui nesse momento, né? Até esse horário da noite, né? O nosso povo de São José do Norte, né? As outras localidades que nos escutam por intermédio da Rádio Cultura Rio Grandina, né? E até mesmo pelo Facebook, né? Quero dizer que, primeiramente, quero cumprimentar todos candidatos que se elegeram, né? Deputado estadual, deputado federal, né? Quero cumprimentar também nossos colegas aqui na nossa cidade que concorreram a deputado estadual, né? Até mesmo federal, né? Nosso grande amigo Robin, né? Pela primeira vez concorrendo a deputado federal, né? Teve bastante voto, né? E dizer para ele que não desiste, né, Robin? Porque é novo, né? É jurídico e quem trabalha vence. Na verdade, né? É o sonho do colega, né? Ser deputado federal. É, a primeira vez a gente sabe que não é fácil, né? Tem que ter um conhecimento muito grande dos municípios, né, o vereador Luiz? Não é só aqui em São José do Norte que a gente elege deputado federal e até mesmo estadual, né? Comentar o Tony, também, que falou o ídolo ali, né? O Leitão, também, né? O Cristi Lemos, filho do finado Nado, né? Também que deu a sua cara a tapa, botou seu nome a ser candidato a deputado estadual, né? Cumprimento ele também, né? Acho que é pela primeira vez, né? Que não desista. E cumprimentar um nobre amigo, o vereador Cristino, né? Como eu disse para ele, quem não ajuda não atrapalha, ele sabe, né? E também dizer a todos os colegas que procuraram por intermédio de Facebook, WhatsApp, nesses 40 dias aí, quem era meus candidatos, quem não era, quem votava, quem não votava, e eu ia passando o santinho deles, né? Número. E, na verdade, na véspera da eleição, a gente foi até uma da madrugada. Isso é gratificante, porque tem gente que acredita ainda em política. Tem gente que não, mas outros acreditam. E temos que acreditar, porque tudo é uma engrenagem, né? E essa engrenagem, nós, como vereador, se não tiver os deputados estadual e deputado federal e senador para chegar, o nosso município não avança, né? Então, temos que ter eles, né? Quero cumprimentar também o Alexandre Lindemeyer, né? Conheço bem a pessoa dele ali, né? Prefeito de Rio Grande, bem votado e merecido, né, Lindemeyer, deputado federal. Para nós, sabemos que recurso, por intermédio dele, vai chegar, porque ele é daqui, né? É do nosso lugar. São José do Norte e Rio Grande, só se para nós é as águas, né? Pompeu de Mato, né, deputado federal, bem votado, né? Cumprimento cada colega que depositou seu voto no Pompeu de Mato, né? E, na verdade, sei que a gente vai cobrar muito, trazer muito, e ele vai contribuir muito com o nosso município. Grande deputado Zé Nunes, conheço ele, não é de hoje, né, o vereador Luiz? De muito tempo, quando era prefeito em São Lourenço. Tá? E muito defendeu os nossos pescadores lá no Arroio, quando nós chegávamos, Ibama e Patrã. Né? Reeleito, com 40 e poucos mil votos, né? Muito bem votado, né? Quando um candidato é bem votado, porque ele tem trabalho. Então, bem votado no nosso município, votado em outros municípios, né, merecidamente. Luta muito pela pesca, agricultura, pecuária, né, pela saúde. É dedicado. Não tem lugar que a gente pode dizer assim que o deputado o Zé Nunes não ajuda. Né? Então, nos Foros da Lagoa, na verdade, reuniões em Porto Alegre, Brasília, enfim, Congap, né? Ah, em audiência pública, está sempre ativo. Então, é merecido, e a gente agradece cada voto que foi depositado, né? Entre dois deputados, Pompeu de Matos e Nune, né? Afonso Mota também reeleito, né? Deputado do nosso nobre amigo Jorge Rito Penteado, Loureira também, né? Então, a gente cumprimenta a todos aqueles que foram eleitos, os nossos, do nosso partido, e aqueles que não são do nosso partido, que se elegeram também e buscaram voto aqui. E sabemos que vão contribuir com o nosso povo São José Norte, né? Como o povo das outras cidades que se elegeram, né? Dos outros municípios, né? Porque, na verdade, cada um tem que ter o seu propósito, né? Então, uns têm mais voto, outros têm menos, né? Conforme o trabalho dos seus vereadores, né? Mas sabemos que temos que ter representante na bancada gaúcha, temos que ter representante na Assembleia Legislativa, né? Para que nós avançamos, né? Nos nossos projetos, nas nossas emendas para o nosso município, né? Para calçamento de rua, para a saúde, educação. Então, isso é uma engrenagem que se encaixa, né? Também quero dizer que agora, daqui a 30 dias, né, temos a eleição para presidente, né, e governador do Estado. Né. Voltando a dizer que cada voto que se vota na urna é importante. Anular voto não se anula, né, e não votar muito menos. É um dever de todos nós. Né. Olhar bem o que foi feito lá atrás, olhar bem os momentos que estamos vivendo e o que pode acontecer lá na frente. É isso aí que a gente dizia aqui, né? Nessa passada agora aí do dia 2, que a turma depositar seu voto, né? Que estudasse e analisasse. E da mesma forma a gente diz de novo, né? Vamos olhar bem em quem votar de novo, estudar, ir lá atrás, ver o que foi feito, o que está sendo feito no momento e o que se prepara para frente para nós. Eu acho que é muito importante, né? Sabemos que nosso Brasil é grande, né? É rico, né? Mas cada voto do nosso cidadão é importante. Também agradecer todos os meus amigos, colegas que, né, que pediram números dos meus candidatos, a gente passou, né? E que continuamos firme nessa luta, né? E, na verdade, como todos os outros vereadores com seus deputados que se for eleito também, né? Da mesma forma, né? E vamos em frente, sair fora da política agora, falar nos nossos trabalhos, né? Porque política tem, mas também temos trabalho, né? Para ser avançado, né? Quero dizer que agora, no dia 6, nós temos o Fórum da Lagoa, né? Que será lá na ilha, né? Na verdade, na sede do Esporte Clube Fiatesse, né? Na rua, se não me engano, ela é... Vou ver aqui no meu WhatsApp. É Vilso Matos Branco, o nome da rua. Quem quiser nos acompanhar, a gente está indo mais um Fora da Lagoa, né? E pautar os direitos dos nossos pescadores, né? Vamos ver aqui o endereço direitinho aqui. É assim. Vilso Matos Branco. Rua Prefeito Vilso Matos Branco. Esporte Clube Fiatesse. Lateral Fora da Lagoa, dia 6 agora, né? Na ilha. Dia 6 desse mês, né? Pauta do Fora da Lagoa será informes, visita da SAP, licenças ambientais, situação sobre os parques eólicos que se programa dentro do nosso Lagoa dos Patos, né? Leões marinhos, que ataca muito as redes dos pescadores, atividade de pesca e assuntos gerais, né? Sabemos que a parte do parque eólico é complicado, sim, porque viraram a exclusão dentro da lagoa. Então, a gente está trabalhando junto com fora da Lagoa, as colônias junto. Quem sabe o próximo governador que se elegia agora aí que não loteie a nossa Lagoa, né? Porque, na verdade, quando se fala de parque eólico, poderá ser o desemprego de 10 mil famílias dentro da Lagoa dos Patos. Isso aí é uma realidade. Virar a discussão, onde virar a discussão não se pesca, né? Isso aí já está sendo tratado há mais de 2 anos, meio silêncio, né, na verdade, perante o período de pandemia, né? E quando fizeram uma audiência pública, 90% dos pescadores não puderam participar. É, videoconferência, né? Muitos lugares não têm internet, quando tem internet não tem um sinal positivo. Quem sabe, hein? Na troca de governo do Estado, né? Ou até mesmo que se eleja o mesmo governador, mas que toma outro rumo e outro caminho, né? Como a gente falava, parque eólico, se fosse pela beira da praia e por terra, não daria problema nenhum para o nosso povo de São José do Norte, né? Por todo o nosso município. É, o que poderia acontecer na ponta dos terrenos da turma que abreveia a Lagoa dos Patos, né, até mesmo a área do oceano, teria que indenizar, pagar a cada torre que fosse construída, né, ali, um aluguel anual, sei lá, 3 ou 4 mil ou 5 mil. E uma vez que seja dentro da lagoa, será, na verdade, não tem tributos nenhum, não paga ninguém. Quem vai ganhar vai ser o Estado, né? O Estado ganha, vai lotear a lagoa, né? E até mesmo, acho que, de repente, o município, se tem envolvimento dos nossos prefeitos que não se envolve, e acho que é energia eólica, é energia limpa, mas temos que pensar no o subsídio e o emprego do nosso povo do São José do Norte, de Rio Grande, São Lourenço e Peloto. Porque 10 mil pescadores a nível de lagoa, por toda a lagoa, né? Quantas mil pessoas se soma? 3 por casa não é 10 mil, são 30 mil. Então, isso é uma engrenagem muito grande, né? A pesca de camarão, tainha, né? Até mesmo a comida dentro da lagoa, traz uma renda positiva para o nosso município e o nosso estado, né? Mercado vendendo, lojas vendendo material, lojas de carro vendendo carro. É uma engrenagem muito grande. Posto vendendo diesel. Vamos torcer que isso não aconteça, né? Mas, cada uma cabeça uma sentença, cada governo que passa, pensa de um jeito. Então, nós, pescadores, não podemos aceitar, esperemos que os nossos executivos pensem bem, né? Os nossos prefeitos do nosso município, né? São José do Norte, prefeito de Rio Grande, Pelotas e São Lourenço, né? E até mesmo Porto Alegre, né? Não adianta nós crescer o oi que vamos lotear lagoa e multinacional, dinheiro nos cofres públicos, mas o desemprego será grande. Como a CE foi privatizada, e eu pergunto para cada um de vereadores aqui, e aí o povo me escuta, melhorou o que para nós aí? Melhorou nada. Não teve melhora nenhuma. Pelo contrário, leitura de luz dos relógios na campanha de 90 dias, piorou para nós, né? Às vezes vem cobrança de luz subfaturada, né? Eles pegam a média mais alta do mês para cobrar e o cidadão tem que ir lá no postinho a reclamar, gerar o boleto do outro mês para ver a leitura que foi tirada para corrigir. Se ele pagou, deu uma bolinha. Então, é o seguinte, eu acho que não teve melhora, né? Tudo que é privatizado, que é nosso, que é vendido, se chama leilão. E leilão, né, não podemos aceitar porque é nosso, é do povo. Já deu tempo estourado, né, gente? Vou parar por aqui, deixando uma boa noite a todos e a todas. E amanhã tem mais.
Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, todos já usaram a palavra, né? Demos por encerrada a sessão ordinária da noite de hoje e voltaremos no dia de amanhã no horário regimental. Fica a todos com Deus e boa noite a todos.